três pontos da ordem do dia, como é de todos conhecida, e continua neste misto de presencial e videoconferência. Há os senhores deputados a assistir-nos por Skype?
Ah, sim, senhora.
Ah, nós estamos a ouvi-los, mas sabemos que estão. Pronto. Então, vamos...
Ah, sim, senhora.
Muito bem, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Estamos então em condições de começar o ponto 1, porque temos uma audição para fazer a requerimento do PSD, a discussão e votação na especialidade da PPL 179, que altera a Lei 17/2014, de 10 de Abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Tem um texto conjunto, não é?
Proposta
de alteração. São o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, ontem já fizemos uma pequena introdução à reflexão sobre este tema. Estamos na presença de uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada por unanimidade. Deu entrada há cerca de ano e meio aqui na Assembleia da República, 24 de janeiro de 2019. Foi aprovada por larga maioria, na generalidade, por proposta do PS baixou, ou seja, a comissão competente era a Comissão de Agricultura e Mar, mas por proposta do PS baixou à primeira, segunda e terceira comissões, na especialidade. Nessas comissões pronunciaram-se da forma como entenderam fazê-lo e destaca-se na primeira comissão um parecer emitido que alerta para algumas questões a ter em conta. Pensamos que esse parecer aclara algumas dúvidas que ainda persistiam relativas à constitucionalidade da iniciativa, e esse parecer, aprovado na primeira comissão, clarifica essas questões, contudo alerta para a necessidade de salvaguardar a intervenção estadual. E é isso que, ou melhor, essa reflexão traduziu esta proposta de alteração do Partido Socialista, que visa corresponder exatamente a essa preocupação, à preocupação manifestada nesse parecer, que avança para um aprofundamento daquilo que é o conceito de gestão partilhada, no respeito pela Constituição, no respeito pelo Estatuto Político-Administrativo, porque esse parecer da Primeira Comissão também clarifica que a legislação tal e qual como está não respeita alguns desses princípios, não é clara relativamente à aplicabilidade de algum desses princípios, e, portanto, esta última proposta do Partido Socialista, ou esta proposta apresentada pelo Partido Socialista, visa clarificar e visa corresponder àquilo que possa ser o conceito de gestão partilhada, ou lança à reflexão aquilo que possa ser a aplicabilidade do conceito de gestão partilhada. Parece-nos que estamos numa solução de algum equilíbrio, e reforço a ideia de que nós estamos a falar em competências e em princípios que são muito semelhantes àquilo que hoje que já está plasmado na legislação atualmente em vigor, mas que colocavam a participação das regiões autónomas de uma forma facultativa, dependeria de quem estivesse na governação, na administração central, para que essa participação fosse mais ou menos efetiva, e agora essa participação passa a ser realmente partilhada e obrigatória por ambas as administrações nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, que aliás o PSD, revendo-se naqueles que consideravam os melhores interesses dos Açores, votou a favor na generalidade, considerando que realmente com isto estávamos a estabelecer um regime diferente de gestão do espaço marítimo nacional e, portanto, daí o termos feito, também com, tendo aqui em conta aquilo que são os interesses dos açorianos. De uma maneira, embora o PS tenha aqui referido que deu entrada a 4 de 1 2019 esta proposta, portanto, há cerca de quase 2 anos, há 1 ano e meio, a verdade é que veio à última hora, sem ouvir os açorianos, sem auscultar quem quer que seja, alterar novamente aquilo que é o paradigma da gestão do mar. E esta é que é a questão para o PSD. Depois de ver de ontem para hoje, porque esta proposta deu entrada, não podemos esquecer, ontem às 10h08 da manhã, foi a altura em que o PSD e todos os partidos, presumo eu, foram notificados desta alteração, uma alteração que volta a ser uma nova alteração de paradigma, que faz com que voltemos a ter pareceres, basta atentarmos como é que vai ficar a gestão, aliás, numa gestão que me parece que nos termos que agora está proposta, volto a frisar, sem ouvir os açorianos, sem ouvir os partidos políticos açorianos, sem ouvir quem quer que seja quanto a esta nova alteração, sem sequer cuidar das possibilidades de estarmos a falar de uma legislação fruto destas alterações que agora foram colocadas, que pode colocar sérios problemas de constitucionalidade, passando, fazendo tábua rasa de tudo isto, o Partido Socialista apresenta-nos aqui uma nova proposta de alteração que pretende basicamente o seguinte, que se o continente e os Açores não concordarem, o mar fica ingerível para sempre. Basicamente é isto que nós temos neste novo conceito de gestão partilhada que aqui nos apresentam como bondoso. Estamos aqui é perante impossibilidade de gerir o mar a partir daqui no dia em que isto for aprovado. E quem faz isto que assumir as responsabilidades perante os açorianos? Quando perceberem que tudo aquilo que é gestão de espaço marítimo ou depende de um parecer vinculativo da República ou da região autónoma. Ou seja, basta que um decida não emitir o respectivo parecer na matéria que o mar se fica ingerível. E, portanto, o PSD nunca alinhará em propostas feitas, essas sim, a mata-cavalos, na véspera, com uma pressa absolutamente incompreensível, porque devíamos ter tido tempo para auscultar os açorianos sobre esta alteração. Eu acredito e presumo que o Partido Socialista tenha auscultado o Presidente do Governo Regional. Eu vou acreditar nisso. Mas essa oportunidade não foi dada aos outros partidos políticos. E isso parece-me claramente uma legislação feita à pressa, atabalhoadamente apenas para dizer olhámos para um parecer da primeira comissão que nos chama a atenção, então vamos fazer isto independentemente das consequências para aquilo que é a gestão do espaço marítimo. E o PSD, na posição responsável que sempre tem nestas matérias, nunca alinhará com uma matéria destas, porque nós queremos mais para os Açores, para os açorianos e para a Madeira e para os madeirenses. E não queremos este beco sem saída, esta confusão que se lhes armou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta as propostas que nos são aqui apresentadas pelo Partido Socialista e a justificação, nós não podemos deixar de dizer que não acompanhamos estas introduções a esta proposta de lei vinda da Assembleia Região Autónoma dos Açores. Parece-nos que, de facto, desvirtuam aquilo que nos foi aqui apresentado pela Assembleia Regional. E, nesse sentido, não nos parece que possamos acompanhar, uma vez que existe todo um processo que foi desenhado pela própria Assembleia Legislativa, existe todo um processo que já tem, como aqui foi referido, muito tempo de maturação, e que acaba por, no último minuto, ou no minuto 92, como se diria no futebol, ser alterado na sua substância.
Senhora Deputada, peço desculpa, não consigo ouvir a Senhora Deputada. Não é a partes, está a conversar.
Obrigada.
Não é a partes, estão a conversar e não estou a ouvir.
Pronto. E eu termino já. Basicamente, é adulterado na sua substância e na ideia de gestão partilhada que não podemos acompanhar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para o PCP, aliás, referimos isso até mesmo no debate na generalidade, importa salvaguardar aquilo que é a integridade e a soberania do Estado, principalmente no que toca à partilha de competências. Sempre o indicámos e tivemos muitas reservas relativamente à não inconstitucionalidade da proposta 179, nomeadamente no que diz respeito ao seu artigo 8º e ao artigo 31º-A. não obstante o PS ter apresentado uma proposta de alteração relativamente a estes artigos, nós mantemos as nossas reservas, mantemos aquilo que são as nossas dúvidas de inconstitucionalidade e, nesse sentido, se iríamos votar contra estes artigos, mantemos a mesma posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dos Srs. Deputados a assistir por videoconferência, Sra. Deputada não inscrita, quer intervir sobre esta matéria? Não está ninguém. Mais alguém quer intervir sobre esta matéria para concluir antes da votação? Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista tentou fazer uma proposta que respeitasse aquilo que foi aprovado em sede de plenário e daquilo que foi o parecer que nos chegaram a esta comissão. Foi o único partido, aliás, que o tentou fazer, que apresentou uma proposta nesse sentido. Sobre o acompanhamento e a reflexão com as diferentes entidades e os diferentes órgãos dentro do partido, posso assegurar que dentro do Partido Socialista ela existiu. E obviamente existiu em toda a sua dimensão, em toda a sua plenitude. E, portanto, e obviamente não faríamos aqui uma proposta sem que ela tivesse o mínimo de concertação interna. De qualquer forma, volto a referir, se esta proposta de alteração do Partido Socialista não for aceita ou não for aprovada, mantemos a proposta inicial que veio da Assembleia da República, da Assembleia Legislativa Regional, sem qualquer problema nesse sentido e, portanto, estamos prontos também para votar essa proposta. Muito obrigado.
Muito bem, então, sendo assim, temos duas votações em marcha. Uma. Ah, certo. Então vamos seguir o guião de votação, sendo conhecido já as posições dos vários partidos. Ora, o artigo número 1... Sim. Serão concedidos.
O que o Primeiro-Ministro afirmou é que em 2018 houve mais 700 mil consultas médicas e de enfermagem nos cuidados primários do que em 2015.
Bom, então estamos. Obrigado, não, isto chama-se amizade. Sr. Deputada, estamos aqui com a seguinte proposta, saber se concorda. Se o sentido de voto do PSD for de rejeitar todas as propostas de alteração e for o mesmo na proposta 179, fazíamos apenas duas votações. Os outros grupos parlamentares não concordaram com esse método. Se não houver objeção... Pode explicar outras questões. Peço desculpa, mas era assunto da Comissão. Há aqui uma urgência do PAN. Na oposição, podemos fazer assim? Muito bem. Pronto, não havendo anuência por parte do PSD, temos que votar o guião, artigo a artigo. Alteração número 2 do artigo 1 da Lei 117 de 2014. Quem vota contra? Alteração ao número 2 do artigo 1. Certo. Quem se abstém? Abstenção do PCP. Quem vota a favor? Os restantes partidos, naturalmente. Só teve a abstenção do PCP. Tem agora. Há bocado não teve. Mas já tinha terminado a votação, é só por isso que eu digo. Certo? Certo, mas não fez-me um reparo, não tinha como ter. O BE votou a favor. Eu peço atenção nisso para não falhar aqui as votações. Mas não... Aprovado. Aditamento de nova linha C do número do artigo 3º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Quem se abstém? A abstenção do PCP e do PSD. Quem vota contra? Eu não estou aqui a ver a do Sr. Deputado Cristina Rodrigues. Terá que me, se tiver um sentido de voto ou queira participar na votação, tem que me dizer. Aditamento.
Como é que
a favor.
Demos as propostas até agora.
Até agora. Aditamento da nova linha D do artigo 3º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao Bloco de Esquerda, voto ao PSD, voto ao PS. Quem se abstém? O PCP? Não há votos contra. Alteração da numeração da alínea C do artigo 3º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao Bloco de Esquerda, o PS e o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Alteração da numeração da ali. Só o PCP. Alteração da numeração da alínea D do artigo 3º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao Bloco de Esquerda, voto ao PSD e voto ao PS. Quem se abstém? Abstenção do PCP. Não há votos contra. Alteração da numeração da linha E do artigo 3º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao Bloco de Esquerda, voto ao PSD e voto ao PS, não?
PS vota a favor.
PS a favor. Quem se abstém? A abstenção do PCP. Alteração do número 1 do artigo 5º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao PS, voto ao Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Não há votos contra. Alteração do número 2 do artigo 5º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao PS, voto ao Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Do PCP e do PSD. Não há votos contra. Foi aprovado. Alteração do número 1 do artigo 8º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao PSD, voto ao PS e voto ao Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do PCP, está aprovado. Revogação do número 2 do artigo 8º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Voto ao PS. Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota contra? Vota contra o PCP. E o Bloco?
O Bloco vota contra?
Lá, a favor, a favor. Então, está... Comecemos.
A favor.
Não,
a favor. Bloco de Esquerda. A favor, PS.
Bloco de Esquerda, do PSD e voto contra do PCP. Vá lá, já não é mau. Está aprovado o artigo, a revogação. Proposta do Grupo Parlamentar do PS de alteração do número 3 do artigo 8º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? A proposta do Grupo de alteração. Sim, do número 3 do artigo 8º.
Sim, já começa a proposta da alteração.
Quem vota a favor? O PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado. Revogação do número 3 do artigo 8º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor?
Não está prejudicado.
Está prejudicado.
Está prejudicado. Está prejudicado.
Revogação do número 4 do artigo 8º da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? O PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD. Quem vota contra? PCP. Está aprovado a revogação do número 4 do artigo 8º. Revogação da alínea B do número 2 do artigo 12 da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PS. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Não há votos contra. Está aprovada a revogação da alínea B do número 2 do artigo 12. Alteração do número 3 do artigo 12 da Lei 17 de 2014. Quem vota a favor? Vota o PS, vota o Bloco de Esquerda e vota o PSD. Quem se abstém? O PCP. Está aprovada a alteração do número 3 do artigo 12 da Lei 17 de 2014. Sem votos contra. Proposta do Grupo Parlamentar do PS da alteração do número 1 do artigo 31-A. Quem vota a favor? Vota o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o PCP. A proposta está aprovada por maioria. Aditamento do número 1 do artigo 31-A. Quem vota a favor? Aí fica prejudicado. Está prejudicado.
Exatamente.
Aditamento do número 2 do artigo 31-A. Quem vota a favor?
Sr. Presidente, peço desculpa, mas depois de ter votado o aditamento do número 1.
O artigo 31-A.
O que é que vamos votar a seguir? Pode ser que o número 1 não seja o mesmo. Já vota a seguir.
É o aditamento ao número 2 do artigo 31-A. Já foi votada. Está prejudicado. Isto é a parte mais aborrecida daqui, é isto. Fuzileiros em prontidão. Fuzileiros em prontidão. Aditamento ao número 2 do artigo 31-A. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota contra? O PCP. Está aprovado o aditamento por maioria do número 2 do artigo 31-A. Proposta do Grupo Parlamentar do PS de alteração da alínea A do número 3 do artigo 31-A. Quem vota a favor? Vota o PS, vota o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Quem vota contra? O PCP. Está aprovado por maioria a proposta de alteração da alínea A do número 3 do artigo 31-A. Aditamento da alínea A do número 3 do artigo 31-A. Está prejudicado, Sr. Senhor. Quando a Marinha puder avançar, diga.
Agora para o aditamento da alínea B do número 3 do artigo 31.
Precisamente, proposta do grupo parlamentar do PS da alteração da linha B do número 3 do artigo 31A. Quem vota a favor? Voto ao PS. Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o PCP. Está aprovado por maioria a proposta de alteração da linha B do número 3 do artigo 31A. Aditamento da linha B do número 3 do artigo 31A. Está prejudicado. Estão todos muito atentos, assim é que é bonito. Aditamento da linha C do número 3 do artigo 31A. Quem vota a favor? Voto o PS, voto o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota contra? O PCP. Está aprovado o aditamento da linha C do número 3 do artigo 31A. Aditamento da linha D do número 3 do artigo 31A. Quem vota a favor? Voto o PS, voto o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD. Quem vota contra? O PCP. Está aprovado por maioria. Agora temos sim o artigo 3º. Quem vota a favor? Voto o PS, voto o PSD. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PCP. Abstenção, peço desculpa, mas... Bom, repetimos a votação. Repetimos a votação. Artigo 3º. Quem vota a favor? Voto o PS. Quem se abstém? Abstenço o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Não há votos contra, está aprovado por maioria. A entrada em vigor, o artigo 4º. Quem vota a favor? Voto o PS e voto o PSD. Quem se abstém? Abstenço o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado por maioria e está... Sim. Sim, 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 o Bloco de Esquerda abstém-se. É a favor. Não, é abstenção. Muito bem, está... Muito bem. Senhores deputados, se me permitirem, antes de passarmos à audição, o ponto 3 da nossa ordem de trabalho, que é a fixação da redação final referente aos projetos de resolução 506 do PSD, 503 do PS, 514 do CDS-PP, 518 do BE e 536 do PCP. A fixação da redação final. Algum grupo parlamentar quer dizer? Não há.
Fixada a redação final.
Sim. Sr. Deputado João Dias, a fixação da redação final está ok? Não está. Então, se calhar para não termos ali a senhora ex-gestora à espera, vão preparando e foi no fim... Faríamos rapidamente essa decisão, essa votação, está bem? Parte do PCP está pronto, o PS também está, mas falta o PSD e o Bloco de Esquerda, está bem? Vamos continuar a nossa sessão. Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos, dando seguimento e o ponto número 2, a audição da ex-gestora do PDR 2020, doutora Gabriela Freitas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para a prestação de esclarecimentos quanto à execução do programa. Cumprimento a doutora Gabriela Freitas, muito gosto, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir a esta comissão e, sem mais demoras, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento e para o efeito tem 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, aproveito para cumprimentar a doutora Gabriela Freitas. O PSD apresentou este requerimento porque, em plena fase de pandemia e após a Sra. Ministra ter anunciado por diversas vezes e repetidas vezes que no âmbito da equipa de gestão do PDR estava a ser feito um grande trabalho, nomeadamente a nível do delineamento dos fundos e da captação e dos novos investimentos, e que estava a ser um grande sucesso toda a execução, e somos apanhados de surpresa dentro do PSD, a quando do estado de emergência, com a substituição da equipa que estava à frente precisamente da gestão do PDR, e foi com grande surpresa que nós recebemos essa notícia. Tendo em conta especificamente que ela vinha muito em contraciclo com aquilo que era o anunciado pelo Governo, que era aquilo que a Sra. Ministra, nomeadamente, nos ia transmitindo sobre a atuação desta equipa de gestão, e, portanto, consideramos que, principalmente tendo em conta que estávamos numa fase de alteração do quadro financeiro plurianual, até a direção, achamos, e de fecho de quadros, onde é fundamental que se mantenham as equipes e o conhecimento daquilo que é o trabalho desenvolvido, por forma a se fazer o melhor trabalho e a eficiência dos recursos e a sua melhor gestão. E, portanto, o PSD foi com alguma surpresa que recebeu esta notícia, como disse, e, portanto, achamos que é fundamental que tenhamos explicações, nomeadamente solicitando à doutora Gabriela Freitas que nos possa explicar, quer prestando esclarecimentos quanto à execução do programa, quer também quais são os motivos e o que falhou na equipe, no seu entendimento, ou não, para que tenha sido afastada, de surpresa pelo menos para nós, da equipa de execução do PDR. Basicamente estes são os motivos do nosso requerimento, sendo que depois, em sede da nossa audição, faremos as perguntas e por agora gostávamos muito de ouvir os esclarecimentos que a doutora tiver para nos prestar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a doutora Gabriela Freitas, durante 10 minutos, para se pronunciar sobre as questões levantadas no requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Mais uma vez, os meus cumprimentos. Tem a palavra, Sra. Doutora.
De novo, bom dia a todos, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Srs. Deputados, é com muito gosto que volto a estar nesta Comissão Parlamentar, onde, no exercício do cargo que tive durante 4 anos, vim cá várias vezes, faz parte do... Não estou a ouvir bem.
Era só de... Só me permitir que, se quiser, pode tirar a máscara para falar, que nós às vezes temos dificuldades.
Para mim, se não incomodar, para mim é preferível. Eu posso, desculpa, quero. Quem está a falar?
É exatamente.
Muito obrigada.
Percebe-se melhor.
Muito obrigada. Portanto, estava eu a dizer que agradeço esta oportunidade, tanto mais que já por várias vezes aqui vim, no âmbito do meu exercício das funções de gestora que exerci durante 4 anos. E entendo que qualquer gestora, qualquer autoridade de gestão, deve prestar contas do exercício das suas funções aos vários órgãos que a lei indica e, muito em particular, à Assembleia da República, enquanto, obviamente, representantes eleitos daquilo que é, enfim, a população em geral e os portugueses em geral. Relativamente àquilo que são os dados globais do PDR, e se puder fazer muito rapidamente, eu falo muito rapidamente, embora sem grandes números, porque isso ficará para o debate. Relativamente à questão que me foi colocada, e essa quero que fique desde já esclarificada, sobre os motivos daquilo que levaram a Sra. Ministra a fazer a nossa cessação de funções, minhas e do resto da equipa, eu terei que responder à Sra. Deputada que não tenho condições para lhe dizer isso, porque, obviamente, essa é uma pergunta que terá que ser feita à Sra. Ministra. É completamente legítimo que a Sra. Ministra ou qualquer membro do Governo queira mudar as suas equipas pelas ações que entender necessárias e convenientes, portanto não está em causa a oportunidade, é algo que assiste completamente e é completamente legítimo do parte da Sra. Ministra ou de qualquer outro membro do Governo em relação a este tipo de cargo, que é cargo de nomeação. Relativamente a, se me perguntar muito objetivamente quais foram aquilo que me foi dito, e devo dizer que não posso deixar de manifestar aqui que tive todo o apoio da Sra. Ministra e da equipe no desempenho das minhas funções, manifestamente, portanto não houve nada em que eu sentisse que havia falta de apoio no exercício das minhas funções por parte da Sra. Ministra, antes pelo contrário, tudo correu bem. Admito que a Sra. Ministra entendeu, e foi isso que me foi transmitido, que nesta fase em que se está, ou que se vai preparar a partir de outubro, aquilo que é a reprogramação da transição, e que muitas vezes também se designa da retoma, entendendo em que, entretanto, todos nós sofremos esta situação, infelizmente, do Covid, e, portanto, para além de ser a da transição, é igualmente a da retoma, entendeu a Sra. Ministra, legitimamente, que a equipe que estivesse a promover essa reprogramação, que será que ser apresentada em outubro, porque terá que estar aprovada até 31 de dezembro, e nos termos dos regulamentos, a Comissão tem 3 meses para a aprovar, portanto, entendeu a Sra. Ministra, como ia dizendo, e legitimamente, que deveria ser a equipe que viesse depois a gerir o próximo período de programação, portanto, porque este é uma antecipação, é um período transitório, portanto, já do próximo quadro plurianual, que vai até 2027, que deveria ser essa equipe que desde já também preparava esta fase. Esta foi a razão que a Sra. Ministra me aduziu, que me parece perfeitamente aceitável e legítima por parte do poder político e, portanto, não tenho nenhuma reserva em relação a isto. É tão simples quanto isto, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Gabriela. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira, para tecer comentários e colocar questões, se me entender.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Doutora, pelos esclarecimentos que aqui já nos prestou nesta fase inicial. Obviamente que o PSD não põe em causa a legitimidade política de qualquer cargo de nomeação ser afastado. E deixe-me que lhe diga que se fiz a pergunta agora à Sra. Doutora é porque de facto já fiz várias vezes à Sra. Ministra e nunca consegui obter resposta. Aliás, à semelhança do que aconteceu quando o afastamento da equipe do IPFAP, tudo estranhamente, pelo menos para o PSD, numa fase de pandemia onde era necessário alguma estabilidade e portanto vimos o IPFAP afastado e tal como vimos a equipa de que a Sra. Doutora estava à frente, esfiava. E a resposta que obtivemos da Sra. Ministra foi sempre nada, e, exceto aquelas que foram as suas declarações públicas, onde a Sra. Ministra declarava, quer num caso, quer no outro, aliás, a resposta que obtemos, quer quanto ao IFAP, quer quanto à Sra. Doutora, é precisamente que era apenas para imprimir uma nova dinâmica face à recuperação económica ao novo período de programação. Portanto, são sempre as mesmas respostas, sem qualquer especificidade, sem especificar os motivos concretos, mesmo e apesar de ter sido sobre isso questionada, quer por escrito, quer oralmente, em várias questões regimentais, e ao PSD parece que esse tipo de respostas é pouco, muito pouco. Quando se trata de partidos que têm direito ao escrutínio político daquela que é a atividade, nomeadamente daquela que é a atividade das equipas, depois de termos ouvido uma série de elogios. No entanto, dito isto, e apesar do desconforto que eu vejo do outro lado pelo simples facto do PSD se atrever a questionar, quando nós achamos que em democracia temos todo o direito de questionar tudo aquilo que nos apetece, desde que seja legal, portanto quero deixar esta nota para que não haja dúvidas. Estando nós aqui numa fase de transição, precisamente, aliás, mais, estando nós numa fase mais do que de transição, em que nós sabemos que o quadro plurianual se vai arrastar até 2023 e, portanto, que é aquilo que são as notícias que temos tido, fruto até da situação que vemos, e fazemos essas alterações nesta zona de tanta incerteza, e temos tendo nós também recebido, para além disso, doutora, uma série de queixas sobre quer a resposta, quer a demora, quer a agilização daquilo que são os processos que estão e os projetos que estão no momento em curso, queria lhe deixar duas ou três questões bastante simples, que são, nomeadamente, que áreas da gestão do programa tinham as maiores falhas, que detectaram, quanto à sua doutora, que alterações foram levadas a cabo para melhorar a execução dos programas e também, já agora, quais a diferença entre aquilo que foi a agilização dos programas, tendo em conta com a atual ministra e o ministro da Agricultura anterior. Portanto, como teve aqui dois titulares de pasta, também qual a diferença da atuação e da agilização daqueles que eram os processos e de colmatação de falhas levadas a cabo por um dos titulares da pasta e por outro dentro deste Ministério. Também gostava de saber se sentiu, e acabou por referi-lo aqui um bocadinho e depois gostava que precisasse melhor, se for possível, sentiu todo o apoio da Ministra da Agricultura na atuação à sua equipe. E acabou por nos dizer aqui de uma forma mais ou menos rápida, um passo que sentiu apoio, mas eu gostava que me dissesse que tipo de apoio concreto é que sentiu perante todos os constrangimentos, qual for a atuação concreta do Ministério, para que... Não estou a ver qual é a graça, porque eu acho que não tem graça nenhuma. Que diga ao setor que isto é motivo de rir, o setor que acha que tem problemas, que a Ministra não lhes resolve os problemas, digam-lhes a eles, ao microfone, que isto é motivo de rir, porque eles acham muita graça aos problemas que enfrentam. Portanto, eu aconselho-lhes a rir-se, porque é o que fazem, de facto, riem do setor. E eu acho que, de facto, é uma atitude muito boa rir do setor. Riam do setor. Eu não me rio do setor, porque eu acho que os problemas do setor são muito sérios. E, portanto, Soutora, que nos dissesse quais foram as soluções concretas que o Ministério tomou perante a sua equipa, que lhe disponibilizou para agilizar os processos, para que aqueles são os constrangimentos que os produtores, agricultores, todos os projetos sentiram, quais foram concretamente as atuações levadas a cabo pelo Ministério. Isso é que nós queremos respostas, não é risota, porque risota não resolve os problemas a ninguém. Já agora, se ainda tivesse condições para me responder, gostava de saber qual é o apor que as novas equipas veio trazer, a dinâmica que faltava e com isto também, de certa forma, dizer qual era a dinâmica que faltava à sua equipa para ter sido afastada ou se considera que essa equipa terá melhores condições para potenciar o desenvolvimento rural e o mundo rural e a agricultura do que aquela que a equipa da sua doutora tinha, se lhe faltava essa capacidade já agora. E, finalmente, também... gostava apenas de acabar com uma questão muito, muito simples e final, que é, a atual ministra diz sistematicamente, que é disruptiva, que traz uma nova dinâmica ao setor, e também nos fundos também o é, também traz uma nova dinâmica, ou é aquilo que nós temos visto, que a percepção que temos não é essa? Muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desde já agradecer à doutora Gabriela Freitas por mais uma vez vir à nossa comissão. Eu no mandato anterior não estava no Parlamento, mas sei que sempre se disponibilizou a vir, sempre que necessário, esclarecer os seus deputados à comissão. O que tem graça e o que tinha graça era a própria intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira, porque o que a Sra. Deputada vem fazer e o que o PSD vai fazer com este requerimento é uma tentativa de facto encapotada de pôr em causa uma decisão que é da Ministra, uma decisão gestionária e de questionar o porquê desta decisão, mas é que de facto uma decisão legítima do Ministério. O que o PSD tem que questionar é que de facto os resultados das políticas da agricultura e não as decisões da Sra. Ministra em escolher as suas equipas. Mas, de facto, agradecer também à doutora Gabriela Freitas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o trabalho e o serviço prestado a Portugal enquanto gestora do PDR na agilização dos investimentos agrícolas e agroindustriais em Portugal, o apoio que sempre tiveram e, de facto, o contributo importante para que hoje Portugal tenha um grau de aprovisionamento de 85%, um rácio de exportações e importações que duplicou nos últimos 20 anos e com excedentes em muitos setores. Isso é, de facto, também fruto da gestão dos fundos comunitários nos últimos anos. Mas também lembrar que agarrou esta missão com 5 mil candidaturas por analisar do anterior PRODER, 20 mil, e que conseguiu finalizar o PRODER com 100% de execução. E, portanto, entre outras, temos muito a agradecer o trabalho que desempenhou por Portugal e que a equipa gestora desempenhou por Portugal. A doutora Gabriela Freitas já aqui referiu e tem revelou a muita sabedoria na sua entrada nestas funções e tem revelado também muita sabedoria, também de facto, neste fim de ciclo e nesta passagem de testemunho, e por isso muito agradecemos, o país muito agradece ao trabalho que tem desempenhado. Esta, de facto, como já foi dito aqui, um novo ciclo para o mundo inteiro, não só para Portugal, mas estamos de facto perante um novo ciclo para todo o mundo. Uma nova fase de recuperação económica, um novo período de programação de fundos comunitários e, portanto, doutora Gabriela Freitas, o que gostaríamos de questionar era justamente sobre a execução do PDR 2020, porque, de facto, o que nos interessa não é vir para aqui fazer demagogia e questionar decisões legítimas da Ministra, mas é falarmos, de facto, dos resultados e da aplicação da política pública. Senhora Deputada, por favor, se me deixar continuar. E, portanto, o que lhe queria perguntar era, uma vez que geriu o PDR nos últimos anos, que balanço faz da execução do PDR até ao momento? E se considera que, face à taxa de compromisso e aos possíveis avisos que ainda serão abertos e à reprogramação, se Portugal tem, de facto, condições para continuar a acompanhar a forte dinâmica de investimento no setor agrícola e alavancar, no contexto pós-pandemia, a retoma do setor. E, por outro lado, se considera importante garantir para o futuro, ou de que forma pode o país e o Governo, nomeadamente, garantir que as verbas chegam, de facto, aos investimentos mais importantes e mais necessários e o maior sucesso na execução dos fundos do PDR 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para informar que dividiremos o tempo a utilizar. Obrigada. Também à doutora Gabriela Freitas pela presença. Não obstante o requerimento da intervenção ser sobre o encerramento, digamos assim, da prestação da doutora, que seria importante aqui de facto perceber é o trabalho que foi sendo feito e também perspectivas para o futuro. Como disse, estamos numa situação de transição e, como disse, legitimamente existiu uma decisão por parte do Governo. Agora, a Assembleia da República também interessa bastante perceber o que foi o passado até agora como forma de perceber o futuro. O Bloco de Esquerda tem vindo a dizer que a definição da nossa capacidade produtiva deve estar profundamente associada a uma ideia de transição ecológica. Nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, quer dizer, já há bastante tempo, a fenómenos extremos e que nós temos associado, e não somos só nós, não é? Acaba por ser um consenso até científico, às alterações climáticas, que derivam da nossa intervenção enquanto sociedade no próprio sistema e também na produção agrícola. Portugal, como sabemos, é um país bastante afetado, aliás, como todo o sul da Europa, bastante afetado pelas alterações climáticas. E o que é verdade é que temos vindo a ver cada vez mais a necessidade até de fundos alocados para responder, não em prevenção, mas sim a posteriori, a situações de calamidade e situações extremas. O que eu queria perguntar aqui é de que forma é que o PDR 2020 pensou estas questões anteriormente, não a nível só de execução, mas principalmente a nível de que políticas é que ficaram definidas concretamente para fazer face às alterações climáticas a nível da produção, mas também de que forma é que pensou a resiliência, a prática de modelos de rotação, de consociação, etc., como forma de alterar uma perspectiva que se manteve, a nosso ver, de intensificação e de monocultura que nos parece que tem um elevado consumo de fatores de produção e que traz um problema acrescido ao contexto territorial, digamos assim, que o nosso país tem. Por fim, gostaria, se pudesse, de nos dar informações relativamente à agilização que foi feita durante a pandemia, relativamente ao Covid-19, que entendo que ainda terá acompanhado pelo menos uma parte, e se nos pode trazer aqui informação mais detalhada relativamente a isto. E, entretanto, Sr. Presidente, vou passar para...
Faz favor, passa a deputada Fabíola.
Muito obrigada. Feitos que já foram os cumprimentos e os agradecimentos, eu gostaria de centrar a minha intervenção no novo período que aí vem relativamente aos fundos europeus, à luz do novo quadro financeiro plurianual e do quadro de recuperação, mas partindo da experiência, do conhecimento da doutora Gabriela Freitas, e gostava de lhe pedir, à luz dessa experiência, que obviamente implica uma dose de conhecimento não só dos aspectos positivos, mas também das limitações e das falhas que houve e que chegaram ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e certamente a todos os outros grupos parlamentares. Portanto, à luz dessas falhas, dessas limitações, perante um aumento do nível de exigência que ocorrerá, quanto mais não seja devido ao esperado e desejado aumento do volume de fundos com o qual teremos que lidar a curto prazo, para evitar que sejam cometidos alguns erros, nomeadamente que levaram a que esses apoios fossem destinados essencialmente aos mesmos e para o mesmo, permitindo, por exemplo, aproximar este financiamento europeu da pequena agricultura, da agricultura familiar e de programas que vejam a agricultura não só como uma forma de produção industrial de alimentos, mas como uma forma de coesão territorial e ocupação do território. Portanto, gostaria de pedir medidas concretas, do seu ponto de vista, um ou dois exemplos de alterações, de mudanças desejáveis para este novo quadro. E, se possível, gostaria de lhe sugerir quatro áreas específicas que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, são quatro áreas particularmente problemáticas no âmbito, ou foram particularmente problemáticas no âmbito do PDR 2020. Primeiro, afetação regional. Segundo, questão, uma visão de género relacionada com a agricultura. Terceiro, necessidade de apoio técnico e auditoria. Como ultrapassar esta grande dificuldade? E, por último, mas não menos importante, fiscalização. Como garantir, reforçar, talvez até reformar profundamente o sistema de fiscalização? À luz da sua experiência, do seu conhecimento, uma perspectiva para o futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Dra. Gabriela Freitas. Antes de mais, queria dizer que o PCP, aliás, foi aprovado por unanimidade este requerimento para ouvir a Sra. Doutora. Eu penso que, da parte do PCP, deixo de dizer que, como eu mesmo dizia, que se referia aos esclarecimentos quanto à execução do programa do PDR, portanto, para nós, fazia-nos sentido, e não vamos aqui escrutinar outras matérias que não esta, que o requerimento procura e que para nós é que é o essencial. Esclarecimento sobre a execução do programa, porque é um programa fundamental e muito importante para aquilo que é a agricultura nacional no contexto da política agrícola comum. Desde logo, por isso, importa-nos, na execução do programa, Sra. Doutora, queríamos lhe perguntar se vamos ter algum problema e quais são as medidas que mais a preocupam, tendo em consideração toda aquela que foi o seu passado e a sua experiência à frente deste programa. Depois, o PCP tem alertado, aliás, até mesmo em audições anteriores à senhora doutora, tivemos a oportunidade de manifestar aquilo que são as queixas dos agricultores, nomeadamente no que tem a ver com a burocracia, com os atrasos nos pagamentos, com até critérios diferentes entre apreciações de candidaturas e mesmo pedidos de pagamento. E, portanto, é perguntar aqui qual é o problema relativamente a estes atrasos, se de facto existe ou não falta de funcionários, existe ou não problemas de recursos humanos para responder atempadamente àquilo que seria, porque estamos a falar de investimentos, muitas das vezes têm por trás linhas de crédito que os próprios promotores fizeram e que já fizeram o seu investimento, estão à espera do seu pagamento e, portanto, com prejuízos em termos do que é as questões em termos de investimento. Depois, uma questão que nos preocupa também muito tem a ver, porque nós entendemos que os apoios devem ser para quem precisa, para quem mais precisa de ajuda, para quem tem dificuldades, e entendemos que olivais intensivos, superintensivos e amendoais intensivos e superintensivos, na nossa apreciação, não precisam de apoios nem de ajudas, embora eles absorvam grande parte destes investimentos, o que para nós é aqui uma autêntica inversão das prioridades e da distribuição destes fundos de investimento. E, nesse sentido, perguntar-lhe quantos milhões foram aprovados para estes amendoais e olivais intensivos, se não, pronto, não tendo aquilo que será o valor em concreto, mas pelo menos as percentagens, porque a informação que temos é que grande parte destes fundos são absorvidos, nomeadamente no Alentejo, face àquilo que são estes investimentos nestes olivais, nestas culturas intensivas e superintensivas, no qual nós discordamos nestes investimentos. Depois também há uma preocupação que o PCP tem, que é das grandes superfícies comerciais, da distribuição, estar neste momento a fazer também caminho naquilo que são investimentos na área da agricultura e da produção. Também perguntar-lhe se considera que o Estado deve de apoiar investimentos para a grande distribuição no âmbito da produção agrícola e animal e pecuária. Ou seja, grandes investimentos agrícolas com base naquilo que os seus promotores são grandes distribuidores, preocupa-nos bastante. Se acha, qual é a sua apreciação relativamente a isso? Agricultura familiar, senhora doutora, provavelmente seria aqui um grande contributo que nos dava se nos conseguisse deixar aqui um verdadeiro programa ou que estratégia nós podemos encontrar para verdadeiramente apoiar este tipo de agricultura. Nós entendemos que não é uma agricultura de caridade, nem é uma agricultura que não responda às necessidades de alimentação do país. Ela efetivamente é realizada e praticada por milhares de agricultores, para além do seu autoabastecimento, também conseguem produzir alimentos que acabam por escoar nos circuitos curtos de comercialização e que são fundamentais. Por isso, seria fundamental que esta pequena agricultura, que é a agricultura familiar, pudesse ter aqui um programa e se nos conseguisse dar aqui também uma ajuda num verdadeiro programa à agricultura familiar. Quanto às florestas, senhora doutora, aquilo, a informação que temos é que baixaram as taxas de apoios, na generalidade, às medidas de apoio à floresta. Porque é que baixaram, na generalidade, estas taxas, quando também podemos perceber que aumentaram os apoios à floresta regada? Ora, aquilo que lhe perguntamos tem a ver com quantos hectares de eucaliptos regados neste momento poderão estar a ser instalados neste país, tendo em consideração aquilo que é o que nós entendemos para quem está a ser encanalizado e quem é que pratica esta agricultura de floresta, aliás, floresta regada. Depois
tem
também
concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir com duas questões muito rapidamente. Uma tem a ver com as medidas agroambientais e as MZDs. Ou seja, se vai ou não haver dinheiro em 2021 para estas medidas. Porque entendemos que isto deveria estar a ser discutido, portanto, e colocamos esta questão, se não acha, senhora doutora, se não deveria estar a ser discutido, se em 2021 vamos ter dinheiro para as agroambientais e para as MZDs. E para terminar...
Mesmo
para terminar, Sr. Presidente, que esta pergunta é muito importante, tal como todas as outras que coloquei, mas esta é decisiva, tem a ver com os jovens agricultores. Depois de 5 anos obrigatórios, Sra. Doutora, quantos restam? A mortandade é imensa, de certeza. Depois de 5 anos, jovens agricultores, quantos restam na atividade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto... Ultrapassou em muito o seu tempo, Sr. Deputado. Pergunto se há dos senhores deputados que nos estão a assistir por videoconferência, se algum quer intervir. Não havendo, tem então a palavra a Sra. Doutora Gabriela Freitas para responder às questões formuladas pelos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que não esgotei os meus 10 minutos iniciais. E, portanto, pediria ao Sr. Presidente alguma tolerância de tempo para que pudesse tentar responder o mais capazmente possível às questões que me foram colocadas. Aquilo que... Vamos lá ver, muito rapidamente. E isto respondo a todos, porque todos acabaram por me fazer a mesma pergunta, em particular o grupo parlamentar do PS, e portanto eu vou aqui já respondendo a várias questões que me foram postas de uma só forma. O nível global de execução do PDR. O nível global de execução do PDR, o PDR tem uma dotação de 4,3 mil milhões de euros, é uma taxa de compromisso de 90% e uma taxa de execução de 65%, 68% FEDER. Meus caros senhores, este valor... não pode deixar de ser considerado como muito satisfatório, como um sucesso. Não depende de mim, depende fundamentalmente dos agricultores e dos empresários agrícolas, mas é um sucesso. É um sucesso porque ele só pode ser comparado com aquilo que é a média do PT 2020, onde nós os incluímos. E a média do PT 2020 é de 47%. E nós somos, nesta altura, o programa, a par do programa FEDER dos Açores, com o melhor nível de execução. E depois, quando comparamos com aquilo que é o nível de execução dos programas de desenvolvimento rural da União Europeia, em que a média é 56%. Portanto, nós estamos 10% acima da média. E não me venham dizer que é porque os outros programas são diferentes, porque basta ir buscar um país como a Espanha, que tem um programa de desenvolvimento rural similar ao nosso, em que o nível de execução é 46,6. Portanto, não posso deixar de dizer, tendo cumprido a meta do N+3 de 2019, de 2020 mais que cumprido. E eu diria que nesta altura está cumprido o N+3 de 2021, não é mérito meu, é mérito sobre de uma equipa e em particular do setor, mas não é uma realidade incontornável o bom desempenho deste programa. Isto, portanto, de uma forma global. Dizia-me, e portanto, como primeiro ponto, vou entrar agora nos pontos específicos e depois irei dando, porque há aqui aspectos diferentes. O PDR tem duas áreas muito diferentes. A área do investimento, e a área do investimento vale 2,4 mil milhões de euros, e a área das chamadas medidas de SIGSI, MZDs, agroambientais, rede natura, que vale 1,9 mil milhões de euros, e que são medidas plurianuais geridas por protocolo Polifap, juntamente com as medidas de superfície quando é feita das candidaturas. Portanto, temos que distinguir estas coisas, porque têm problemas diferentes, abordagens diferentes e modos de gerir diferentes. Perguntava-me, senhora deputada do PSD, algumas queixas. E eu vou ser muito breve. Senhores deputados, quando eu cheguei, havia 20 mil candidaturas por analisar, que decorriam daquelas que eram da transição e daquelas que tinham sido os projetos, os avisos abertos em 2014-2015 em contínuo. Estas candidaturas foram analisadas e os primeiros contratos feitos já por nós são de junho de 2016. Portanto, esta foi a primeira fase. A primeira fase foi, temos que pôr isto no carreiro. Mas eu diria que o grande êxito do PDR, que é o nível de execução destes, e o nível de execução destes não se faz apenas, conforme poderei demonstrar, por causa dos pagamentos anuais, faz por causa do nível de execução, que também é muitíssimo bom, dos investimentos, portanto posso lhe dizer medida a medida, e isto é uma realidade. O nível de execução só da rubrica investimentos é 57%. Portanto, em relação à média total, está na média total daquilo que é a União Europeia, e eles aí têm muitos programas em que a maior parte das coisas, nomeadamente os nórdicos, são medidas agroambientais e são, portanto, medidas anuais. Mas dizia eu, a Ford, o que é que aqui está? Leva-se tempo, os critérios de seleção são complicados. E há 25% dos projetos que até devalia para serem aprovados, não são aprovados por falta de dotação. Este é o grande problema do investimento. Nunca os camuteei, sempre o encarei. E resulta de quê? Resulta, por um lado, da apetência do setor, porque toda a gente sabe que, nomeadamente numa época de crise, este foi um setor que nunca parou, que sempre cresceu, e, portanto, foi sempre um setor que teve apetência em que os agricultores pudessem vir a fazer os investimentos, e, por outro lado, porque, manifestamente, o nível de investimento médio, o valor dos investimentos médios do PDR versus aquilo que era o período anterior, é muito superior. E, portanto, mais projetos com um valor unitário maior, é óbvio que não dava possibilidade que se pudesse fazer de uma forma célere a aprovação. E não podia porquê? Porque, obviamente, teve que se fazer cada vez mais critérios de seleção que se foram afinando e tendo em conta, e aqui vou de encontro àquilo que é a resposta, à pergunta de um dos senhores deputados, e que me perguntou o que é que, aliás, a senhora deputada continua na resposta, o que é que foi diferente naquilo que foi a atuação do senhor ministro Capoula Santos para agora a senhora ministra Brito Selmeque. Muito simples, estiveram em momentos diferentes, não foi nenhuma, foi em momentos diferentes do programa. Portanto, tiveram que acudir e que dar resposta a problemas diferentes e a fases diferentes em que o programa estava. É tão simples quanto isto. Vou de uma forma muito rápida. É evidente que aquilo que foi a preocupação máxima da primeira fase do anterior governo foi aprovar, analisar, contratar o que estava para trás. Foi afinar os critérios de seleção setoriais. Foi fazer degressividade das ajudas, como sabem, para que os maiores projetos não viessem a absorver um número muito limitado de projetos, viessem a absorver uma maior parte das áreas. E, portanto, diminuiu-se o nível da ajuda e fez-se degressividade de ajudas a partir de determinado montante e mais. E depois também plafons máximos por beneficiário. Foi manter o ritmo de abertura de avisos e acelerar os procedimentos de análise. Temos aqui a questão da VGE automática. De antes, todos os projetos eram vistos. Agora, imediatamente, há um programa informático, vê-se a VGO e só já vão para a análise integral os projetos que, à partida, têm condições para ter VGO para ser automáticos. Foi implementar os pautos. Não era crível, os pautos são metidos de alteração dos projetos, não era crível que projetos que tinham entrado em 2015 e sido contratados em 2016 e executados por aí à frente, não tivessem alterações. E, portanto, em 2018, houve necessidade de criar um mecanismo de que as pessoas pudessem ajustar os seus projetos, em termos do investimento que iam fazer, da zona em que iam fazer, da cultura que queriam fazer. Era perfeitamente legítimo, sob pena dos projetos depois não serem executados, obviamente, material nem financeiramente. Houve o cuidado de, logo em 2018, começar a Operação Limpeza PDR, naquilo que era o quê? Naquilo que era a não assinatura do termo de aceitação nos 30 dias e, fundamentalmente, naquilo que era a operação limpeza do PRODER. Os compromissos transitados do PRODER eram muito grandes e teve, portanto, que se limpar esses compromissos por forma a quê? Por forma a termos verba e dotação para podermos continuadamente ter sempre, e sempre tivemos e continuamos a ter, avisos abertos de apoio ao investimento. Bom, portanto, este foi o problema. E mais, foi também durante ainda o anterior mandato do anterior ministro que, face à falta de dotação que havia, uma falta de dotação começou a existir logo em 2017. Aliás, nos últimos avisos de 2016, isto não é nada novo, isto vem do peso que o PRODER trouxe para nós e do peso do primeiro ano em que se abriram candidaturas mensalmente em contínuo, sem ninguém vê nada. E, portanto, obviamente, era muito grave. Mas, gastando-se à partida 200 milhões de euros a mais do overbooking das agroambientais em relação àquilo que era a dotação, como muito bem sabe. Portanto, isto é tudo uma limitação. Eu costumo dizer que quando exerci, comecei funções, tinha 800 milhões de euros transitados do Proder e tinha 250 milhões de euros ou 200 milhões de euros do overbooking das agroambientais do primeiro ano. Portanto, eu comecei com 20% ou 25% do programa já comprometido. Já estava. Eu já não tinha o programa, a verba toda já não havia para gerir, já estava. Bom, portanto, foi também nessa altura que se fez, isso iniciou a negociação com o BEI e, portanto, se veio a começar os instrumentos financeiros como resposta, que é uma linha de garantia de crédito de 300 milhões de euros com maturações muito, muito longas, até 12 anos, 15 anos, pode ir a 15 anos, e que foram iniciadas nessa altura. Continuando a responder, quais foram as preocupações agora da Sra. Ministra? É óbvio que estamos numa altura diferente. E, portanto, estando numa altura diferente, as preocupações da Sra. Ministra e as suas orientações foram também determinantes. Primeiro, foi a autorização do overbooking de todas estas medidas, porque sem a alteração do overbooking, quer para o investimento agrícola, quer para o florestal, quer para o líder, nesta altura eu não tinha nenhum aviso aberto, porque todos os avisos que estão abertos nesta altura estão em situação de overbooking. Portanto, foi a autorização dos respectivos overbookings, que em termos globais é à volta dos 10%. Foi, claramente, o impulso muito grande que foi dado à Operação Limpeza, agora fim, término, porque se considerou que era muito importante, e essa começou-se já em 2020, já com a iniciativa desta Sra. Ministra, para que se possa acelerar e para que se possa dar maior enfoque à Operação Limpeza, isto é, as pessoas que não cumpriram a execução dos projetos no tempo certo. A outra, que posso lembrar-me, enfim, haverá muitas outras, mas uma que posso lembrar como soluções concretas, que me foi pedido de tipo de apoio da Ministra, foi a articulação que foi feita com o ambiente, nomeadamente em termos da APA e do CNF, por forma, um dos estrangulamentos da execução do PDR é porque, quer para elas fazem contratação, quer outra em pagamento, os projetos têm que cumprir as condicionantes, isto é, têm que cumprir a lei. Porque um projeto, para ser aprovado e pago, tem que cumprir a legislação nacional aplicável. Muito simples, para eu poder financiar um estábulo, o REAP, o estábulo, tem que estar legalizado. Portanto, o estábulo não pode ser uma instalação ilegal. Nem os animais que lá estão podem estar sem estar, obviamente, com o seu título de REAP atualizado. E isto era algo que tinha atrasos muito significativos e que era um constrangimento. Foi iniciativa desta Ministra, claramente, o estabelecimento, depois fez a nível técnico, como é óbvio, mas foi também a nível político, nomeadamente na articulação entre o Sr. Ministro do Ambiente e a Sra. Ministra da Agricultura, a articulação entre a AG, a APA e o CNF, e que devo dizer que tem produzido muito, mas muito bons resultados. Uma aceleração muito significativa da emissão de parceiros e, portanto, deste estrangulamento poder, nesta altura, ser um estrangulamento menor. Bom, perguntou-me também a senhora deputada do PSD, peço desculpa de não ter fixado os nomes, isto é a minha pervertidade, mas, portanto, não, de qual é o apoio da nova equipe? Obviamente não vou pronunciar sobre isto, a única coisa que lhe posso dizer é que a nova equipe, que é uma equipe que já esteve toda ela no PRODER, portanto conhece os mecanismos de funcionamento da programação FEADER, e que, portanto, terá todas as condições, na minha opinião, para desempenhar o lugar com toda a competência e com toda a valia. Portanto, não tenho nenhuma reserva relativamente à capacidade técnica e ao conhecimento que a nova equipa tem quanto àquilo que é, quer o PDR atual, quer aquilo que possa vir a ser o lançamento do novo programa. Como é tudo, haverá sempre um período de adaptação, mas isso faz parte da vida, todos nós o fazemos quando mudamos por qualquer coisa. Para a equipe que lá está é a mesma equipe, é uma equipe pequena em termos técnicos, devo dizer que esse é um dos estrangulamentos. A equipe tem 60 elementos e nesta altura tem 52. Portanto, tem 8 elementos em falta. Isto é difícil, é grave. E porquê? Porque as pessoas pedem... Vamos lá ver. Os cargos, a não ser da período inicial, as pessoas que estão no PDR não têm remunerações supletivas, têm a remuneração normal. Fundamentalmente, todos aqueles que foram objeto de regularização no âmbito agora do PREVAC, portanto, da entrada, porque havia muitos contratados. E estas pessoas entram com um ordenado de 1.200 euros, o normal, de um técnico superior, não tem nada de mal. Agora, o número de horas e o que é exigido naquela casa não é muito. O que quer dizer que, ou porque encontram lugares na administração central e podem ir para mobilidade e vão, ou porque, por serem bons, muitos dos meus quadros desfia, e são muitos, são 3 ou 4, mudaram para chefias de outros organismos. Por exemplo, para vogal do Conselho Diretivo do IFAP, do novo vogal, foi a Secretaria Técnica, competentíssima, obviamente, mas tinha a monitorização e o apoio e o acompanhamento de todo o PDR, que tem 3 pessoas, sai uma. Portanto, compreenderão que estas coisas são problemáticas. Portanto, tem falta de recursos, não mais do que os 60, é preencher o seu quadro. Isso tem, mas os novos recursos, ou por mobilidade é difícil, ou dependem do Sr. Ministro da Coesão, porque são funcionários, como sabem, da ADC. Do Sr. Ministro, peço imensa desculpa. Do Sr. Presidente da ADC, porque são funcionários da ADC, nos termos daquilo que foram as disposições legais de integração das pessoas dos POs no quadro dos funcionários públicos. Bom, perguntou-me também se a senhora ministra diz que é disruptiva, e eu já ouvi essa palavra da parte da senhora ministra, é interessante, e se isso também se nota nos fundos. Devo dizer que não notei. Tem uma maneira diferente, obviamente, de olhar para as coisas. Eu acho que aquilo que mais marcou este período que eu trabalhei com a senhora ministra nesta... fazer coisas diferentes é claramente a preparação e aquilo que a senhora ministra tem feito em termos da agenda da inovação que está a preparar e da sua estratégia para a inovação. Devo dizer que a senhora ministra teve também um papel difícil, que foi o papel de gerir, o Ministério num período de Covid e de crise. Portanto, é sempre um período difícil para qualquer ministro que esteja. Bom, quanto à execução do PDR, e portanto vou já passar para todas as outras, portanto já disse quais são os dados, não vou estar aqui a dizer quantos jovens há, quantos não lhes vou dar esses dados, que são tão relatórios, não vale a pena. Vou-vos dizer é aquilo que também aqui, e dou resposta se calhar a muitos dos colegas, nomeadamente preocupados com os colegas, senhores deputados, entre vós, claro, que me abordaram as questões das medidas agroambientais, das MCDs e dos pagamentos no próximo ano. Vamos ver se a gente consegue fazer isto rapidamente. Portanto, eu disse que havia medidas do investimento, os problemas do investimento são aqueles que vos disse, é não haver dinheiro suficiente para aprovar todos os projetos. Vão-me dizer até que solução é que a senhora ministra, a senhora gestora e a senhora ministra, obviamente, poderá ter para isto. Uma delas é, obviamente, a questão do recurso aos instrumentos financeiros, que estão abertos, que estão a funcionar. A outra é, eventualmente, se assim for decidido, que estes projetos possam vir a ser aprovados e pagos no âmbito das verbas novas da transição. Mas isso é uma medida que, isto é, com a transição pode-se fazer aquilo que se entender, e a reprogramação não vai ser a minha, pode-se fazer medidas novas, desde que respeitem as elegibilidades do regulamento atual e não do novo, porque esse não está aprovado, ou pode-se efetivamente aprovar projetos que já tenham sido apresentados anteriormente e que só possam ser aprovados porque só têm cabimento nas verbas de 2021, que é onde vir por conta do próximo quadro para o PDR. Portanto, são estas alternativas que eu diria que é em cima da mesa. As opções, obviamente, nesta altura não serão já minhas e serão seguramente as mais adequadas e as mais ponderadas. Mas relativamente às agroambientais e o próximo período, vamos lá ver. Todos sabem, portanto, que tanto as agroambientais, começado com um overbooking de mais de 200 milhões de euros, a partir de 2018, os agroambientais de 2018 e 2019 já foram sempre pagas, tirando dotação de outras medidas. O que quer dizer que quando chega a 2020, em que já não seria necessário pagar agroambientais porque os contratos dos 5 anos já haviam terminado, a senhora ministra, e bem, resolveu, na minha opinião, prolongar por mais 1 ano o pagamento das agroambientais. Agora, isto não estava orçamentado. Se elas já tinham um overbooking, isto não estava orçamentado, e as agroambientais valem, no seu formato atual, 144 milhões de euros por ano. Ponto. Portanto, havia necessidade de reforçar as medidas SIGC em à volta de 260 milhões de euros. E essa foi a reprogramação que fizemos em janeiro e que foi aprovada pela Comissão em maio e que permite assegurar os pagamentos das agroambientais, das MCDs, dos seguros, de tudo aquilo que estava com falta de dotação. Onde é que a senhora foi inventar o dinheiro? Não joguei no Euromilhões nem no Totoloto. Portanto, por um lado, porque houve no âmbito da RCM de 2016, o aumento de 3% da taxa de cofinanciamento nacional, o que vai dar à volta de 12 a 18 milhões de euros de dotação nacional, mas que existe, porque houve o encerramento de algumas medidas que já não seria abrir avisos, porque não faz sentido, porque estão na sua fase final, e isto terá à volta de um valor de 22 milhões de euros, e porque o overbooking foi autorizado e que no caso da agricultura vale 170 milhões de euros, permitiu desviar uma parte significativa para fazer face a estes pagamentos. Pronto, portanto, é assim. Ah, e porque as florestas também afetaram 53 milhões de euros ao pagamento destas medidas. E foi assim que foi, afetaram. Eu vou responder. Baixaram na reprogramação 53 milhões de euros. É verdade. Mas aquilo que está escrito no documento, aliás, que teve em consulta, nem podia deixar de estar, no âmbito do comitê, da Comissão de Acompanhamento, que aprova reprogramações e que está dito ao Sr. Ministro do Ambiente, é que estes 53 milhões de euros serão repostos com a dotação de 2021, precisamente do novo quadro, dado que, se atendermos ao atraso da execução das medidas das florestas, fundamentalmente, porque não haveria nunca pagamento em 2020 daquilo que foi o concurso dos 100 milhões de euros que foram postos a concurso agora, recentemente, e que são 100 milhões de euros em 5 concursos das florestas, não teriam pagamentos este ano. Portanto, não tendo pagamentos este ano, o dinheiro só tem que estar na medida quando for necessário para pagar. E, portanto, obviamente, se quiser, o vou empréstimo das florestas para as medidas agroambientais, para que pudesse fazer estes pagamentos. E nestas medidas agroambientais há também medidas agroambientais da silvicultura, como muito bem sabe. Bom, portanto, não é um corte nas florestas. É severo, eu peço imensa desculpa. É. Mas enquanto que, então, deixem-me esclarecer. Enquanto que, por exemplo, a medida das explorações agrícolas teve um corte só, explorações agrícolas, de 100 milhões de euros, que não é para repor, por isso não estão abertos nenhum avisos de explorações agrícolas nesta altura, a não ser a agricultura biológica que está agora, nesta altura estão abertos 100 milhões de euros das florestas. E, portanto, os 53 milhões de euros que foram cedidos pela medida 8 florestas para pagamento de medidas agroambientais em 2020, está escrito na reprogramação, está escrito no que foi enviado para Bruxelas, que serão repostos em 2021. E, portanto, isto tem que estar perfeitamente claro. Bom, mas dizia eu, vai-me dizer até que dotação é que a senhora ainda tem disponível? O que é que se pode fazer? Sem entrarmos no 2021. Meus caros, aquilo que está disponível, tendo em conta aquilo que é o overbooking, que não foi utilizado, tendo em conta que a Operação Limpeza em 2020 se prevê que dê 40 milhões de euros. Nesta altura, quando eu vim embora, portanto, há 15 dias atrás, 3 semanas, já estavam, nesta altura, libertos 25 milhões de euros só, estamos falando de verba de 2020, porque a outra já foi incorporada, obviamente, nos compromissos que fomos assumindo. E tendo em conta que haverá, face ao histórico, 25 milhões de euros de desistências, no ano passado o 23, portanto é natural, temos aqui uma dotação disponível de 95 milhões de euros. Agora, dir-me-ão assim, bom, mas estes 95 milhões de euros, os de energia estão todos disponíveis, nomeadamente agora, para a reprogramação Covid. Podemos fazer a reprogramação Covid e essa é já. Já, vamos falar dela. Eu diria, eventualmente não, porque para além dos avisos que estavam previstos e que estão previstos no mapa aprovado e publicado de avisos anuais, há sempre imponderáveis, vou dizer, imponderável para percebermos. Por exemplo, com a intempérie do Leslie, houve problemas graves, como sabe, na linha de águas, alguma linha de água de Vozela, que não foi possível, não era elegível na medida 622. Vai ser aberta a medida 343, portanto, para que se possa fazer a reabilitação, o perfilamento dessa linha de água. São 2,2 milhões de euros. O projeto, aprovado, aliás, aqui, o projeto de regadio do Pisão, projeto ainda de execução, são 700 mil euros. Os estudos do regadio, porque é preciso fazer estudos de regadio para quando começar o novo quadro já haver os projetos de execução, para as coisas não pararem, para tudo isto não parar. Estava previsto 6 milhões, vamos pôr, não de 6, mas 8,5 milhões de euros, pelo menos era o que eu estava pensando. E, fundamentalmente, há 27 milhões de euros, senhores deputados, que a senhora ministra seguramente já disse nesta Assembleia, que foi decidido precisamente no âmbito das medidas Covid, e agora vou já à questão das medidas Covid, no âmbito das medidas Covid, que este ano não se deveria fazer rateio nas MZDs. Coisa que, aliás, o PCP, aliás, representado pela CNA naquilo que é os nossos parceiros, com quem todos eles tive muito boas relações, e obviamente também com a CNA, sempre nos solicitou. Não fazia sentido que houvesse rateio nas MCDs. Este ano não há rateio nas MCDs, mas isso implica, em relação à dotação dos anos anteriores, um reforço de 27 milhões de euros. E só pode sair daqui porque não há outro. Portanto, se me perguntarem nesta altura disponível, eu diria há 60 milhões. Bom, e os senhores deputados vão-me dizer assim, e agora, isso chega ou não chega? Porque já cobri os avisos todos, e já cobri o não rateio das MZDs. E eu vou-lhes dizer o que é, nesta altura, quando eu saí, a reprogramação Covid que tinha em cima da mesa, que eu julgo que deve estar a ser apresentada à Bruxelas, aliás, a única coisa que não estava pronta, tudo o resto já tinha sido enviado à Comissão, ainda aqui título informal, era as medidas Covid, o que é natural, visto que, como sabem, o regulamento Covid-FEADER só foi publicado a semana passada. Portanto, era natural que a senhora Ministra e todos nós esperássemos pelo regulamento final e que teve alterações efetivamente. Portanto, o que é que são as medidas Covid, da reprogramação Covid? Para além daquilo que já fizemos e que os senhores deputados sabem, foi prolongar os prazos, foi alterar as portarias, portanto, e se os senhores deputados já sabem, não vou outra vez estar, foi a permitir adiantamentos de pagamentos sem documentos de despesa, então, sabem isso tudo, não vou aqui
repetir coisas. E tem que concluir, tem que apressar.
Então, muito rápido, é só isto.
Não, é que já
a reprogramação em causa, muito fácil. O que é que vamos ter lá? Fácil. As medidas das florestas, e aí estou a responder ao senhor deputado, as medidas das florestas, que efetivamente se tinha baixado o nível das ajudas, vai outra vez subir o nível das ajudas, que era 8, 1 terço, 8, 1 4, 1 5, portanto, de 5 a 10%. As cadeias curtas, que já pusemos em prática, mas que obviamente têm que ser agora acolhidas em sede de reprogramação, porque o programa não o dizia. A adaptação Covid dos instrumentos financeiros, muito importante, porque vamos antecipar a possibilidade de projetos com financiamento PDR, poderem ir agora aqui buscar o autofinanciamento e poderem vir buscar aos instrumentos financeiros 200 mil euros de fundo de maneio, sem investimento. Isto é importantíssimo para que as empresas possam ter, agora na retoma, fundo de maneio. Estas duas medidas são muito importantes e, portanto, está também nesta reprodução, está tudo negociado com o FEI, basta assinar, não sei se até a minha, enfim, já foi assinado pela minha sucessora, mais pelo Gabinete de Planeamento. E as medidas Covid. As medidas Covid, como sabem, que saiu há pouco tempo, podem levar ou podem ser gastas aí até 2% da dotação FEADER, portanto, era 1% foi aumentado para 2%, o que dá 71 milhões de euros, e podem servir para apoiar entre 5 mil euros, até 5 mil euros ou até 50 mil, 5 mil agricultores, 50 mil PMEs, se os setores os setores, as explorações, a tipologia de agricultores em que tivesse havido mais impacto das medidas Covid. Com o tempo que me deram, era difícil responder a tudo, mas se houver uma nova ronda, tentarei.
Muito obrigado. A senhora doutora Gabriela Freitas teve cerca de 30 minutos para responder às questões dos senhores deputados, quando o normal seria 10. Penso que ficaram todas as questões respondidas e esclarecidas. Os senhores deputados, consideram-se esclarecidos? Assim for, está terminada esta audição. Agradeço à doutora Gabriela Freitas a disponibilidade e desejo-lhe os maiores sucessos para a sua vida profissional e dizer que é sempre um gosto tê-la aqui.
Muito obrigada. É também um gosto estar aqui. Ao longo da minha vida profissional, que tenho 45 anos de administração pública, já várias vezes tive a oportunidade de estar na Assembleia da República, tenho o maior respeito por esta casa e, portanto, nestas funções que tive ou em qualquer outras, estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigada.
Senhores deputados, estamos então no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final frente aos projetos de resolução 506 do PSD, 513 do PS, 514 do CDS, 518 do Bloco de Esquerda, 536 do PCP. Há algum comentário ao texto conjunto? O Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra.
Obrigada.
Essa cavaqueira, PCP, PSD...
Não, mas é muito simples, também é muito rápido, até porque já demos nota ao Dr. Jorginho Ruas da questão, o atual número 8 do texto conjunto, o PSD considera que a redação inicial, original, que é o ponto 5 do projeto de resolução do PSD, o texto que está mais claro, e, portanto, pretendíamos manter só a redação original. No mais, não temos nada a opor à proposta.
Muito bem. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava se... em relação, não tínhamos nada a opor em relação à proposta de texto final, mas agora que o grupo parlamentar do PSD apresentou essa alteração, gostava que tentasse repetir, porque eu não consegui
eu não
apanhar
tenho...
só para verificarmos.
É porque eu já, entretanto, cheguei aqui e não interessa. No original não altera absolutamente nada, exceto a ordem do texto, e achamos que a frase fica mais clara Não é alteração de conteúdo, é apenas de forma. E no original diz o seguinte, desculpe, que é o número 5 da proposta original, que diz: avalie a possibilidade de isentar os produtores agrícolas afetados na totalidade do seu rendimento agrícola por esta intempérie de contribuições para a segurança social durante um determinado período de tempo. Esta é que a alteração, este inciso, do durante um determinado período de tempo, nosso texto original aparecia no fim da frase e a redação dos serviços propõe que apareça num inciso no início da frase. E achamos que faz mais sentido manter na redação original, não tem nada a ver com o conteúdo, digamos assim, é uma questão de forma.
Ultrapassadas as questões de sujeito e predicado, o Bloco de Esquerda. Muito bem.
Sim, não altera. É só uma questão de forma, não altera nada. Obrigado.
Sujeito, é uma questão de sujeito e predicado. Voltamos às aulas de português. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nada a opor. Sr. Deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada a opor. Está fixado o texto final. Senhores deputados, voltamos a reunir amanhã às 10 da manhã para dar cumprimento a esta extensa agenda de audições que estavam previstas para concluir a sessão legislativa. Boa tarde a todos.